Boa noite, graça e paz, amados. Deus é bom, sempre é bom. Sempre, sempre, sempre. Mesmo que o caldo esteja entornando, mesmo que a coisa esteja muito feia, Deus é bom. Amém? A gente não pode nunca esquecer disso. Essa noite a gente vai falar sobre a graça de Deus, a graça que transforma, a graça que muda o caminho. Fundamentado, baseado na história de Zaqueu. E a gente precisa compreender a graça de Deus. Eu lembro quando me converti, logo que entendi que a salvação, a reconciliação com Deus é pela graça, não pelo meu esforço. Eu fiz uma pergunta e perguntei exatamente o que era a graça, o que eu deveria entender da graça. Naquela época me responderam que era um favor e merecido. É isso? Sim, é. Só isso? Não. A graça é algo muito, muito maior, muito, que está além do nosso, vamos dizer assim, da nossa compreensão, do nosso entendimento. Porque essa graça é a graça que nos salva. Nós somos salvos por causa dessa graça. Por nada mais. Não existe nenhum pingo, milionésimo, um nanômetro de coisas que a gente possa fazer para receber a reconciliação com Deus. Depende exclusivamente dele e do que ele fez. Mas essa graça é a graça que nos sustenta, é a graça que nos conduz no dia a dia, é essa graça que nos educa, que nos ensina. É essa graça que nos dá força para continuar, para perseverar. É essa graça que nos faz viver o extraordinário de Deus de maneira ordinária no nosso dia a dia. No nosso dia a dia da nossa vida, nas coisas simples da vida que a gente precisa aprender. E dependemos dessa graça para viver isso. Que vai além do que eu penso, do que eu desejo, do que eu gostaria, além dos meus sonhos, daquilo que eu tenho como propósito, vai além disso. Essa graça me conduz a uma transformação de entendimento para que eu possa aprender a priorizar o que é eterno. E as coisas desta vida, os valores deste mundo, a forma de viver, de pensar, de relacionar, nós somos conduzidos para um processo de transformação, para que a gente experimente a plenitude da vida de Deus, aquilo que Ele tem de melhor, que Ele planejou para nós, que nos concede, não porque merecemos, mas por causa dessa graça infinita, essa graça que nós não medimos, é imensurável. E é ela que nos move, nos conduz, nos mostra o Pai, nos revela a vontade do Pai, nos fala do Pai e nos ensina a viver nessa jornada. Como eu respondo a essa graça? Isso vai fazer uma diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente possa viver sem ansiedade, sem as preocupações com o que vai acontecer, com o que será o futuro, com o que vai acontecer com a nossa vida. É essa mesma graça que nos ensina sobre o amor de Deus, que nos conforta no sentido de ter a segurança de que as promessas que Ele fez irão se cumprir. Porque não depende de nós, depende do que Ele fez. Mas eu preciso responder a essa graça. E a história de Zaqueu fala justamente disto, e isto é o que deve nos mover nesse dia a dia. Eu queria ler com vocês o texto que está lá em Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Abra a tua Bíblia, se você ainda tiver Bíblia de papel, ou abra o aplicativo. Eu vou ler na versão, está na Nova Almeida atualizada. Lucas 19, 1 a 10. Versículo 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Feche os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, sabemos que dependemos inteiramente de Ti, dependemos da Tua graça, dependemos do Senhor se revelar e se mostrar a nós, dependemos de compreender a Tua vontade e para isso dependemos do Teu Espírito, dependemos da Tua graça, dependemos da Tua misericórdia. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir e não simplesmente escutar a Tua palavra e deixar que essa Tua palavra transforme o nosso viver. Mude-nos, Senhor, no sentido de nos trazer entendimento, transformar o entendimento por compreender a Tua vontade. Que a gente possa se abrir para a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor está falando, e sermos transformados por essa palavra que nos conduz à Tua vontade, a Teu querer, a Teu plano, a Teu propósito, para que a gente viva o Teu reino neste mundo. Segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, conforme o Senhor ensina. Conduza-nos, Senhor, neste dia, neste momento, para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos entender o cenário. Na semana passada nós tratamos da mulher samaritana, a mulher que era rejeitada pela sociedade onde estava. E o Senhor operou na vida dela, revelou, mostrou justamente essa graça também. Se você não ouviu, se você não estava aqui, não ouviu a palavra, vá no Spotify. Procure por Igreja Sal da Terra Manifesto. Ouça a palavra, reflita sobre como Deus operou na vida daquela mulher e agora o que a gente vai ver é justamente a mesma coisa, como Deus opera na vida de Zaqueu. E da mesma maneira que Ele opera na vida de Zaqueu, Ele opera na nossa vida. Não existe diferença dessa graça operando em nós. Podemos não nos achar como Zaqueu e nem como a mulher samaritana. Podemos até achar que somos melhores do que eles, mas não somos. Somos tão imundos, tão pecadores quanto eles. Podemos talvez não sofrer a rejeição da sociedade por motivos diferentes que esses dois padeceram. Mas é assim que a gente precisa compreender o que nós, vamos dizer assim, o ensino que está sendo trazido no sentido que fala justamente destes encontros com Jesus. Porque faz parte da nossa vida e precisa fazer parte da nossa vida. Caso contrário, estou sendo um mero religioso, vivendo um legalismo, atendendo uma necessidade espiritual que eu tenho, busco suprir isso na minha negligência, mas eu não conheço nem essa graça, nem esse amor. Deus quer que a gente conheça dessa graça, conheça desse amor e viva a plenitude dessa experiência com Ele, de andar com Ele, de saber que estar nele, estamos nele, unidos a Ele, para vivermos a plenitude de vida. Não estou falando que a nossa vida não vai ter problema. Porque a única certeza que você precisa ter é que nós, neste mundo, passamos por aflições, por lutas, por problemas, por dificuldades. E se você sonha com uma vida tranquila e sem problema, tire o cavalo da chuva. Não existe. O que a gente precisa aprender é viver na paz de Deus com tudo isso. Na paz que o Senhor nos dá com todos esses problemas. Mesmo que eu tenha que depender de medicamento, mesmo que eu tenha que depender de um processo com um psicólogo, com um psiquiatra, para todo o processo da vida, para restaurar, para pôr as coisas no eixo, porque esses profissionais, eles nos ajudam nisso. Não são a solução, porque a solução, Deus nos conduz nessa jornada e a gente precisa compreender isso. E muitas vezes a jornada não é curta, é longa, tá bom? Quem era esse, na realidade, quem era um publicano? A gente precisa entender que o publicano, ele era o quê? Primeiro, um cobrador de imposto. O que mais? Ele trabalhava para o Império Romano. Ele era um funcionário? Sim, ele era mais um terceirizado de Roma. Funcionava como o quê? Na realidade, hoje a gente tem essas concessões de serviço público, de telefonia. O governo vai lá, vende a concessão, você paga. Se você quer prestar o serviço, não é barato, tá? Você pega o serviço e vai realizar o serviço e vai usufruir lucro com aquele serviço que você presta para o Estado. O que esse publicano fazia era a mesma coisa. Ele comprava do Império Romano o direito de exercer essa função, de cobrar imposto. Então ele trabalhava desse jeito. Essa era a função dele. Mas onde ele atuava? Nos impostos sobre mercadorias, nos pedágios. E a gente tem até a história de Jesus falando, lembra que ele manda Pedro ir lá pegar um peixe, pegar a dracma e pagar o imposto? É pedágio. Taxa portuária, taxa sobre comércio, e até mesmo os tributos pessoais. Ele era responsável por isso, por coletar esse imposto. Bom, mas o que a gente precisa ver é que eles eram como empresários da arrecadação para o Império Romano. Então, eles lucravam com isso. Mas mais do que lucravam, tá? Eles eram suspeitos de corrupção, eles cobravam mais do que deviam, tá? Então, tudo isso acontecia. Eles enriqueciam com essa função. Tá? Mas eles eram o quê? Eles eram odiados pelo povo judeu. Por quê? Eles eram judeus, mas odiados. Por quê? Porque eles trabalhavam com o invasor romano, que era o inimigo do povo judeu. Ou seja, eles ajudavam no processo de dominação. Eles eram traidores. Judeus a serviço da opressão romana. Na realidade, eles eram vendidos, eles se vendiam para o Estado romano para poder exercer aquela função, cobrar e roubar. Na realidade, havia o suspeito de roubo, que a gente fala que as pessoas não roubavam, mesmo a gente sabendo que roubavam, eles eram suspeitos de roubar. Então, eles tinham. Por que eles eram tratados como pecadores? Porque eles tinham contato o tempo todo com quem? Com gentios, com os mercadores, tá? Então, esse relacionamento, por isso que eles eram tratados o quê? Como pecadores. E eles trabalhavam com dinheiro ilícito na maioria das vezes. Por isso, tá? Que eles eram associados, às, vamos dizer assim, à corrupção. Por quê? Por cobrar além do valor devido e por estar associado muitas vezes a roubo, a injustiça, a extorsão. Isso não lembra nada da realidade que a gente vive hoje, correto? E é isso que a gente precisa entender. Então, eles eram o imposto de renda de hoje, a Receita Federal. Tá ok? Hã? Ah, era um pouco mais. Hã? Não, só um pouquinho. Então, vamos lá. Mas quem era Zaqueu? Zaqueu era o chefe dos publicanos. Isso quer dizer que era o quê? Dentro da visão da sociedade judaica. Ele estava acima do publicano. Ele era chefe de um punhado de publicanos. Isso quer dizer que tudo que davam, que nomeavam os publicanos, o chefe do publicano era um pouco pior. Só isso. Essa era a realidade de Zaqueu. Então era uma pessoa o quê? Rejeitada pela sociedade. A sociedade judaica, os fariseus e todo mundo rejeitavam, odiavam aquilo lá. Porque aquilo lá era o capeta transvestido de gente, na visão de todos. Mas o que a gente pode observar, tá, nisso tudo? Se a gente pensa sobre isso, pensa na realidade que a gente vive hoje, assim como Zaqueu, eles, o que normalmente a gente vê é compensar a solidão, o isolamento que muitas vezes tem, ou até mesmo esse isolamento que eles vivem, com o quê? Com mais ganância, com mais egoísmo. Então essa é a realidade. É a realidade deste homem. E a realidade de muitas pessoas. Talvez até mesmo da nossa realidade, se nós vivemos fundamentado nos mesmos princípios. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou ouvindo a chuva. Mas o que a gente observa nessa história que a gente leu? Jesus esperou que Zaqueu mudasse as suas atitudes? Que ele mudasse em termos de aspectos de moral, de comportamento, para Jesus dizer assim, eu te recebo? A gente não vê Jesus fazendo isso, exigindo isso dele, ou seja, Jesus não exigiu de Zaqueu que ele mudasse para ser aceito. O que mais a gente pode observar? Na atitude de Jesus, a gente vê essa graça operando. Essa graça se revelando para um homem pecador rejeitado pela sociedade. É isso que a gente observa na história. E a gente precisa olhar como Jesus aborda esse homem que era rejeitado. A única coisa que Zaqueu queria era ver quem era Jesus, porque Jesus era famoso de certa maneira já na sociedade. Aí a gente se lembra daquela canção, né? Do Zaqueu. Vocês se lembram da música do Zaqueu? Quero subir o mais alto que eu puder para que ele me veja. Quando a gente olha essa canção e olha essa história, parece que está falando a mesma coisa, não é? Mas quando a gente vê a canção, do que ela fala? Ela não fala justamente de eu vou me empenhar para que Jesus me veja e me aceite? Não é isso que a gente observa na canção? A canção é um sofisma por causa disso. Embora pareça falar e falar as mesmas coisas que está no Evangelho, não é a mesma coisa. Zaqueu não estava se empenhando para viver, ser conhecido por Jesus. Ele queria era só ver quem era Jesus. Mas Deus tinha algo muito maior, muito melhor para aquele homem. E é isso que a gente pode observar no que Jesus fez. Mas o que a gente percebe é que a atitude de Jesus com Zaqueu, porque ele falou, Zaqueu, desça que eu vou ficar na tua casa. Agora imagine, logo, logo depois a gente vê, olha, como Jesus, quem é, vai ficar na casa de um pecador? Isso era uma aberração na sociedade. E ainda o é hoje. Quando nós estamos carregados de religiosidade, nós não fazemos diferente dessas pessoas, dizendo, ih, mas aquele cara lá tá andando com aquele pecador? Esse é o nosso comportamento. Religiosidade, isso é religiosidade. Isso não é graça. A graça é o que Jesus fez. Chamou aquele homem e diga, hoje eu vou estar contigo na tua casa. Por isso que quando a gente fala da graça, a gente fala que não é mérito nosso. É iniciativa de Deus em nosso favor. Não por nosso merecimento. Não porque a gente é bom, não porque a gente fez algo de bom. Mas porque Ele nos chama. Ele nos quer. Qual a minha resposta para esse Deus? Que a gente vê que nessa expressão, nessa iniciativa, que não se trata justamente de mérito do Zaqueu, não era por causa de quem ele era, não é porque ele era o chefe, muito rico, que Jesus chamou ele. Mas Zaqueu responde ao chamado. O que a gente pode observar nessa história de Zaqueu? Primeiro, foi Deus quem moveu em direção a Zaqueu. O que mais a gente observa? Ele não foi aceito por ter mudado. Ele mudou porque ele foi aceito. Ele conheceu, ele viveu, ele experimentou da graça de Deus, porque ele sabia quem ele era, quão imundo ele era e quão rejeitado ele era. Então, Zaqueu não foi aceito porque mudou. Ele mudou porque Jesus o aceitou, o recebeu e mostrou isso pela graça. Isso precisa ser e estar muito, muito, muito claro na nossa vida. O que a gente não pode esquecer diante dessa história é que Deus declara justo o pecador. Quem? Eu. Nós. Se eu quero experimentar dessa graça, eu tenho que reconhecer que eu sou o pecador. Que não existe nada, nada que eu possa fazer para merecer, para receber essa graça. Isso é simplesmente expressão plena do amor de Deus por meio da sua graça. Graça que se revela a nós, que se manifesta para que a gente possa conhecer esse Deus. A mudança ela é que a gente precisa compreender assim. Quando há o reconhecimento de culpa, isso é sentimento, isso não é arrependimento. Quando eu vejo o tamanho do meu pecado, tamanho da minha realidade diante de Deus como pecador, e que não existe nada que eu possa oferecer para Deus como expressão de gratidão da minha vida, daquilo que eu sou, não existe nada que eu possa oferecer. É saber que eu dependo inteiramente da graça de Deus, que me faz um novo ser, que me dá um novo coração, que me transforma, que me ensina, que me revela do seu amor, para que eu possa me fazer oferta em favor da vontade dele. E que não tem nada a ver com a nossa religiosidade. Arrependimento me conduz a um processo de mudança de atitude, de mudança de comportamento, de querer conhecer, de querer compreender essa graça. Isso acontece quando eu entendo que essa graça me transformou, essa graça, por meio da obra de Cristo, me fez um novo ser, uma nova criatura, e é isso que me conduz na jornada. É isso que me conduz a buscar, compreender e entender essa graça, para que não seja simplesmente uma graça que me salva, mas uma graça que me transforma e que me conduz no processo de viver a plena vontade de Deus. Estou falando de perfeição, gente. Nós não somos perfeitos, não seremos perfeitos neste corpo. Nós iremos errar, pecar, mas nós não desistimos daquilo que são as promessas de Deus para as nossas vidas. Erramos? Sim, mas levantamos, arrependemos e nos comprometemos com aquilo que seja a vontade do Pai, com o coração do Pai, com o querer do Pai, para que a gente ande na sua vontade. Buscar conhecer essa vontade, é essa graça que nos conduz e é isso que a gente vê na vida de Zaqueu. Por que que a gente vê isso? O que ele fala? Ele fala no texto a seguinte coisa: Senhor, a gente vê a justiça de Deus manifesta. Senhor, vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Ele queria a favor de Deus por fazer isso? Não, porque ele foi transformado, ele estava abrindo mão da metade do que tinha em favor daqueles necessitados para cumprir a justiça de Deus. Quando nós somos transformados pela graça, essa é a nossa atitude de revelar a justiça. E ele diz assim: olha, se eu roubei alguém, a lei dizia que a gente deveria devolver duas vezes o que roubamos. Mas aqui eu falo o quê? Eu vou restituir quatro vezes o que roubei. Isso é graça que transforma. É essa graça que também é real, viva e presente em nossos dias. Que a gente precisa compreender e nos deixar ser transformado por essa graça para a gente andar na vontade de Deus. Não fazer o que queremos, não fazer o que desejamos, não satisfazer os nossos desejos, vamos dizer assim, em termos de carne, de pensamento, de ganância, de buscar e priorizar a riqueza nas nossas vidas. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Quando conhecemos essa graça, nós podemos até ser ricos, mas temos as mesmas atitudes que Zaqueu. E é essa graça que se revela neste processo de transformação, uma mudança verdadeira. Então ela alcança, essa graça alcança e trabalha nas nossas vidas, no relacionamento. Na situação dele, a gente vê de explorador para reparador. Ele busca na sua atitude, no que fez, a reconciliação. O dinheiro deixa de ser para ele o ídolo que era. Vocês se lembram da história do jovem rico que fazia, cumpria a lei plenamente, fazia todas as coisas e Jesus vira para ele: beleza, vá, venda tudo o que você tem, vem e siga-me. O que Jesus estava querendo mostrar para aquele jovem? Que embora ele cumprisse toda a lei, o coração dele pertencia a outro Deus. Nós precisamos, dependemos de recursos financeiros, sem chama de dúvida. Mas ele é o nosso ídolo, ou nós usamos ele em favor daquilo que nós estamos fazendo neste mundo. Esta é a diferença que vai. A prioridade nas nossas vidas, e a gente vê na atitude dele, que muda. Do olhar para si mesmo, do status que ele tinha, para uma vida centrada em Cristo Jesus. A identidade, e aí é Jesus quem aponta, não foi Zaqueu. De publicano para filho de Abraão. O que que Jesus estava falando? Que ele também era um filho de Deus. Por quê? Porque nós também somos filhos de Abraão por causa da fé. Nós somos chamados para viver essa nova realidade. Essa graça que encontrou Zaqueu, que chamou Zaqueu, que transformou Zaqueu, é a mesma graça que nos transforma. É a mesma graça que nos conduz. Mas eu consigo enxergar isso? Porque a gente precisa ver que essa graça, ela muda o caminho, ela invade as nossas vidas, faz mudanças em nós. Ela não é superficial. Nós não estamos falando de religiosidade, de cumprir rituais religiosos, regras religiosas, de estar aqui todo domingo. Eu estou aqui todo domingo por causa da graça de Deus e não para alcançar favores de Deus. Não estou aqui para dizer para Deus, olha, eu estive todos os domingos lá no culto do manifesto. Porque se for essa a razão, o que, que ele vai virar para mim e falar? Nunca te conheci. Então, por que que eu estou aqui? Por que que eu junto com a família de Deus, o povo de Deus? Para alívio de consciência? Ou para experimentar essa graça transformadora, ouvir a palavra, ouvir aquilo que Deus quer falar e deixar que essa graça me transforme, deixar que ela entre, a palavra entre na minha vida e transforme todo o meu entendimento, toda a compreensão da vontade de Deus. Porque essa graça transforma meu coração, ela alcança todas as áreas da minha vida. E o fundamental, não se trata de ajuste moral. Oh, não é para deixar de fazer isso, para fazer isso. Não é uma questão de obediência às regras, é isso que a gente precisa compreender. Não é deixar de roubar, não é deixar de matar, não é uma questão de deixar de mentir. Não, não é isso. Eu preciso ter um entendimento do que Deus fez, da onde Ele me colocou, a obra que Ele realizou, o seu plano. Por quê? Porque Ele me deu da mente de Cristo, Ele me deu do coração de Cristo, Ele me deu da vida dEle. Para quê? Para eu seguir regras? Não. Para eu andar segundo as suas virtudes. Então eu deixo a maldade, eu deixo a maledicência, eu deixo a mentira. Para alcançar favores de Deus? Para ser recompensado? Não. Por causa do que Ele fez, por causa de onde Ele me colocou, por eu estar unido a Cristo, por revelar temor e tremor, reconhecendo a soberania de Deus, sabendo que Ele poderia nos destruir, mas essa graça é que nos conduz, que se revela, e é essa graça que me conduz nessa jornada. Pois não se trata simplesmente de sermos salvos, mas de revelarmos essa obra que Ele fez, vivendo no dia a dia, segundo os valores do reino de Deus, segundo as virtudes de Deus, expressando graça, expressando misericórdia, expressando bondade. Por isso pergunto, se entrar um publicano aqui, qual é a nossa atitude? Como eu vou agir e reagir? Se tem um corrupto no ambiente que eu trabalho, Qual é a minha atitude? Da mulher samaritana, que não era o caso dela, ela simplesmente já tinha casado 5 vezes, estava com um que não era seu marido, ou seja, e as pessoas rejeitavam. Mas se entrar uma prostituta, como a gente recebe esta mulher aqui? Pelo nosso olhar religioso e cheio de julgamento? Ou seremos capazes de receber essa pessoa como Jesus recebeu Zaqueu? Como recebeu aquela mulher samaritana? Essa é a graça que nós temos que revelar. Isso é o Evangelho puro. É isso que nós somos chamados para santificar, deixarmos as nossas obras das trevas, porque mentir, roubar, enganar, falar mal uns dos outros, isso é coisa do diabo, é do demônio. Se eu estou fazendo, eu estou fazendo as obras do diabo, eu preciso entender isso, eu não posso fazer isso. Por quê? Por causa da obra de Cristo em minha vida. Eu tento minimizar essas coisas, a relativizar o pecado como se fosse uma coisa superficial. Desprezo, rejeito a graça de Deus que me salva com essa atitude. Isso eu não posso. Por causa dessa graça eu rejeito isso, porque Ele me capacitou para andar na sua vontade. Ele me deu do seu espírito, me fez um novo ser, me capacitou para eu rejeitar todas as paixões humanas. Eu faço isso do dia para a noite? Não. Isso é uma jornada. Por isso o texto lá de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 11, fala disso. Que Deus nos deu, que Ele nos concedeu, quanto Ele nos capacitou, para que andando na graça de Deus, na dependência dessa graça pela fé, a gente rejeite as obras das trevas. Pode subir. É isso que a gente necessita entender. A vida nossa, ela precisa ser prática nesse sentido. Quando eu olho moradores de rua, como eu o recebo? De que maneira eu o trato? Como um igual? Tão pecador quanto? Ou eu sou capaz de, o rico que chega, como o Tiago, né, dar um bom lugar para ele, e o pobre fala, ah, senta aí. Essa é a atitude? Isso não é graça. Isso é pensamento humano. Isso é pensamento natural. O que, que a gente precisa entender? A graça, na perspectiva do que nós ensinamos, ou seja, na visão protestante reformada, ele é um movimento da soberania de Deus que busca, que chama eficazmente, que ele regenera, que concede fé, arrependimento, que justifica, que adota e que transforma. Transforma o quê? As nossas vidas. Produzindo frutos visíveis de amor, de justiça e missão. Em Zaqueu vemos a graça encarnada. Cristo entra na sua história, na sua casa. E tudo muda. Muda hoje. Porque ele entendeu a graça de Deus. E nós, temos entendido a graça de Deus? A gente precisa entender que a gente vive na graça de Deus, pela fé, em todo esse processo da nossa vida, de santificação, de transformação, de crescimento, ou seja, na nossa jornada para revelar. A gente vive é debaixo da graça. Nas nossas fraquezas, é a graça. Nas nossas lutas, é a graça. Nas dificuldades, é a graça de Deus que nos ajuda. Como Paulo. Como Jesus virou para Paulo e falou, a minha graça te basta. Por isso a gente para e a gente deve parar diariamente refletir sobre assim, aonde essa graça, aonde ela está me chamando de fato para viver e fazer hoje? Que frutos, quais os frutos concretos, tá, de generosidade, de bondade, de misericórdia, de compaixão, de fidelidade, de honra ao Senhor, a gente está manifestando e expressando. Porque essa graça é que nos conduz nessa jornada de fazermos isso. Ou, como Paulo escreve, né, assim, a gente está confundindo a graça de Deus com permissividade. Acho que posso continuar essa vida fútil, medíocre, cheia de pecado e achar que está tudo bem. Não está. A graça de Deus não é para isso. Você está se enganando e deixando se enganar. Por causa do pecado, por causa dos seus ídolos, por causa dos seus desejos, por causa da sua vontade. Você ainda não conheceu Deus. Você ainda não experimentou de Deus. Ele nos chama para experimentar plenamente a vida. Não é que Ele vai tirar as coisas que a gente tem, não. Pode até tirar, tá? Mas se tirar, tem problema? Nenhum. E se Ele der mais, tem problema? Nenhum. É o que Paulo fala. Olha, aprendi na carta aos Filipenses, aprendi a viver tranquilo, ou seja, na abundância, na falta, na fome. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Não importa as circunstâncias, não importa o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, as minhas lutas, se está tendo dificuldade, se está tendo abundância. Eu não dependo disso. Eu não vivo por causa disso. Estou contente em Cristo, não por causa disso, mas por causa das promessas. Por causa dessa graça que opera e transforma a nossa vida. E a gente precisa fazer essa caminhada. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer as promessas de Deus. Eu preciso parar, refletir sobre o que Ele fala. E pedir principalmente com um coração sincero diante dEle, do processo que Ele fez nas nossas vidas. Dá-me a conhecer a sua vontade e me conduza. Para que nós tenhamos a mesma atitude de Isaías diante do cenário que Deus mostra e Ele fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para fazer o quê? Não sei. Para viver uma vida extraordinária, de maneira simples no nosso dia a dia, revelando graça, misericórdia, bondade, generosidade, o amor de Deus para as pessoas. Recebendo quem precisa, abraçando quem necessita, acolhendo quem necessita ser acolhido. Sem restrição, sem regra, sem religiosidade, nós precisamos. Como fazemos isso? Nos ajudando uns aos outros. Se o irmão fala mal do outro, nós chamamos a atenção, porque não é esse o propósito da nossa vida. Se ele mente, chamamos ele para conversar. E é isso que a gente precisa. A gente anda junto para isso. Não é para ficar emburrado. Não é para odiar as pessoas. Porque não foi o que Cristo fez. E Ele tinha muito mais direito do que nós achamos que temos. Diante daqueles que o estavam crucificando, Ele simplesmente vira e fala o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E é a mesma coisa. As pessoas nos ofendem, nos magoam, nos maltratam, é porque elas ainda não conheceram a graça. E quem vai fazer com que eles conheçam a graça de Deus, o amor de Deus? Ninguém mais, ninguém menos do que eu. Por isso eu preciso estar comprometido. Por isso, o que nós falamos do nosso ministério, que a gente ensina, o compromisso é pessoal. Mas a expressão desse compromisso só dá no meio da família. Se nenhum de nós se compromete com isso, nós estamos só vivendo religiosidade, não a graça de Deus, essa graça que transforma. Por isso a pergunta: com quantos Zaqueus eu estou cruzando no meu dia a dia? E qual é a minha atitude diante dessas pessoas? Zaqueu, mulher samaritana, e assim a gente vê muitas outras histórias de pessoas que encontraram Jesus, que foram transformadas por essa graça. Você acha que Jesus vai virar e revelará essa graça para essas pessoas? Nosso papel, é nossa responsabilidade. Ele atribuiu à igreja essa responsabilidade: fazer ele visível neste mundo. Fazer o reino de Deus visível neste mundo. Amém? Fechem seus olhos. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa ignorância, a nossa falta de entendimento. Perdoa-nos, Senhor, por não compreender essa graça maravilhosa, infinita, que nos salva, nos regenera, nos faz um novo ser, que nos ensina, nos educa e nos conduz na Tua vontade. Perdoa pela nossa ignorância. Senhor, abra o nosso entendimento. Desperta em nós, Senhor, o desejo de querer conhecer essa graça, conhecer do Teu amor, da Tua vida, conhecer o Senhor, para que a gente seja como Cristo, expressão visível dessa graça no mundo, revelando o Teu reino, revelando o Teu amor, vivendo, Senhor, segundo o Teu coração, manifestando, Senhor, manifestando Tua bondade, Tua generosidade, Teu amor neste mundo. Nós pedimos isso, Senhor, e pedimos que nos conduza em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos, uma boa semana, que o bom Deus os conduza na sua graça maravilhosa, no amor de Cristo e na comunhão. Não deixe de participar dos pequenos grupos, não deixe de estar junto, ter um tempo de discussão, aprendizagem, tá? E se você deu umas voadas, umas cochiladas, umas perdidas, ouça a palavra novamente, reflita. E se você dormir, recomece de novo, ouça de novo, tá? Não tem problema nenhum, não. Mas aprenda, deseja conhecer o Senhor, deseja conhecer a sua vontade, pois não se trata de serviço, se trata de viver esse algo maravilhoso de Deus no nosso dia a dia, de maneira simples, na nossa vida simples. A gente pode até fazer coisas extraordinárias, mas Deus não está chamando para fazer nada extraordinário. Ele está nos chamando para viver o extraordinário de maneira simples, no nosso dia a dia, revelando seu amor, sua justiça, sua bondade entre os homens, sendo luz. Fazendo essas obras, obras que revelam Deus, revelam as virtudes de Deus no mundo. Amém? Deus os abençoe, uma boa semana e até a semana que vem. Que tem mais.